Olá para você ligado aqui no Bike Hub, live de tudo, né? Da segunda etapa da volta à Espanha, que começou ontem, sábado, domingão, 6 e qualquer coisa, deixa eu ver, 6h26 aqui da tarde, né? Nesse domingo aqui em São Paulo. Olha como é que eu tô. Ah, tô todo encapotado, um frio do cão, caramba, não esperava isso agora. É, por vários motivos, né? Uma temperatura que caiu vertiginosamente em 2, 3 dias. A gente há 3 dias atrás tínhamos mais de 30 graus, né? E agora essa temperatura que caiu aí para nível de quase um dígito, né? 9 graus. Eu tenho certeza que eu peguei menos do que isso hoje de manhã, pedalando. De manhã não, de madrugada, né? Mas faz parte do desafio. Então a gente está com essa live para falar de muita coisa, falar da volta à Espanha aqui, do desafio, ó. Tá aqui, ó. Solo East Cervelo da Vuelta 2023. A gente vai falar dessas duas coisas prioritariamente. Trouxe um convidado que vocês conhecem muito bem também, tá sempre com a gente aqui. É um cara que troca ar como ninguém, sempre trocou o ar como ninguém aí. Não é aquele burgador lá, o que respira esquisito, mas ele sempre trocou ar, mas ganhou muito na sua vida. A Atlética hoje é treinador. Eu não vou nem demorar e já vou trazer aqui. Ó, antes disso, só, esse aí é o QR Code. A gente viu a propaganda da Ridley agora. Você entrando nesse QR Code. Tem ofertas especiais. O Filipinho e eu gravamos uns vídeos esses dias aí de algumas opções, de algumas promoções para quem quer comprar uma bike da marca belga, que inclusive ganhou etapa hoje, né? Fazia milênios que a Lotto Soudal não ganhava uma etapa de World Tour e também de uma grande volta. E hoje ganharam essa etapa, o Crown. Acabou ganhando e fazia muito tempo o Caleb, que é o principal ainda atleta dessa equipe. Ele foi segundo numa etapa do Tour, no sprint, bateu na trave, mas hoje o Crom acabou ganhando. Se eu não me engano, ele estava com a bicicleta nova aí, mas nesse caso, Link. Conseguem entrar e acessarem ofertas aí da Ridley. A gente vai falar bastante da volta à Espanha, a gente vai falar bastante do desafio aqui comigo, da Solo East Cervelo Volta à Espanha 2023. Mas eu vou chamar o trocador de ar. Você tá aí, Giacomo? Um abraço para você, bom domingo, final de domingo, né? E como é que tá? Tudo bem? Tá com frio, né, filho? Na tua casa aí é mais frio do que aqui ainda, não é?
Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Boa noite, Celção. Aqui é mais frio, né? Eu moro mais perto da represa aqui. Aqui tá bem frio mesmo. Agora vou falar aí, Celso. Eu troco o ar, mas nesse ritmo que você tá trocando aí, eu tô fora, amigão. 3 horas da manhã, garoando, menos. A gente vai conversar mais pra frente. Eu já vi alguém louco, mas igual você se superou. Uma loucura boa. Parabéns, Celso, pelo seu projeto que você tá conseguindo aí. Com bastante êxito, concluir e pô, a gente tá junto com você, cara. Só um dia, talvez, se tiver calor, eu vou lá te ajudar, mas hoje você não conta comigo, não.
Então, eu estou feliz por dois motivos. Primeiro, eu falo para todo mundo, eu agradeço os parabéns, mas eu falo assim, ó, me desejo força, porque parabéns é no último dia, concluindo o lance que vai ser muito difícil. Hoje eu estou feliz por dois motivos. Eu consegui fazer 1,67 quilômetros hoje de manhã, as condições estavam terríveis, a gente vai falar disso já. E feliz por outro motivo, amanhã são só 158,5. Na volta à Espanha. Então, eu não vou nem falar que eu vou conseguir fazer os 158, espero fazer os 158, que é exatamente duas voltas no circuito que eu estou dando aqui nas marginais. E espero que sim, mas as costas hoje já pegaram. A gente vai falar já já e o Jean vai trocar bastante informação comigo, porque o Jean é um cara mega experiente, já passou por todas as dores do mundo em cima da bicicleta, já teve todas as glórias mundo em cima da bicicleta, mas para terem as glórias, né, Gian? A gente primeiro precisa ter a dor. É, no pain, no gain. É ou não é, Gia? Sem dor,
não tem. Não a dúvida. Tem.
É ou não é? A gente não ganha nada, é ou não é?
Não tenha dúvida. E só, lógico, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto, mas eu vou deixar bem claro que poucas pessoas sabem que é muito mais fácil estar lá na volta da Espanha do que estar fazendo o que você está fazendo, viu? Porque lá termina a etapa, os caras vão para massagem, os caras vão dormir, os caras saem no horário de gente, 11 horas da manhã. É, mas assim, existem suas dificuldades. Brincadeiras à parte, eu sempre falo hoje que eu estou trabalhando com a parte de treinamento, e eu vejo que, assim, quando o tempo que eu competi profissionalmente, nós éramos muito cobrados, isso aí era difícil, mas em termos de o seu dia-a-dia, o dia-a-dia hoje, como é o seu aí, como é o meu, como é o dos meninos que a gente treina aí e do pessoal em geral, é bem difícil, viu, Celso? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e a gente vai colocar isso em pauta, entendeu? E aí vai dar pra gente explicar direitinho, para ter um termômetro. Eu acho que tudo tem suas dificuldades, e caso, meu, a gente tem certeza que você vai concluir, mas se por algum motivo de força maior acontecer de você, sei lá, gripar nesse frio tudo, cara, só de você já estar encarando isso aí, fazendo isso aí com o coração, indo para cima, já é um grande diferencial. Nem todo atleta que entra numa competição para vencê-la consegue ao menos terminar. Então, assim, o que pode acontecer daqui 15, 20 dias, muita água vai rolar, mas a gente tem certeza que vai dar tudo certo.
Vamos lá, ó, só para dar crédito para a galera aqui, o Marcelo Estrada está aqui, o Jean Brito está aqui com a gente, o Leonardo Rufino, o Bacias Carvalho está aqui, o Alexandre Teixeira, o André Goldfarber está aí com a sua bike nova aí, pedalando, o Guera, como é que foi na corrida aí, Guera? Você não me mandou fotinho? Você não me mandou fotinho da corrida de hoje lá em Campinas? O que, que aconteceu? Manda aí para mim, Guera. Bertaioli, né, o seu sobrenome, toda vez que eu vou ler aqui eu gaguejo. O Gilvan tá aqui, quem mais? Peraí que tem mais gente aqui, tá carregando, o Marcos Castelo. Boa noite, Celso e amigos da live, entrando para conectar mais com a Volta. Essas duas etapas apenas vi notícias e pequenos flashes da primeira 15 quilômetros e finais da segunda etapa, a gente vai falar. Vou falar com o Gia, trocar uma ideia, ver se ele concorda comigo e você vai ficar bem atualizado, viu, Marcão? O Frosanino, o ganhador aqui do nosso sorteio da inscrição do Etapa do Tour. Daniel Leão, de Osasco para o Brasil. O Márcio está aqui. O Silnardo está aqui. O Dembinski está aqui também. Sou brasileiro e estou na Espanha. Qual etapa devo ver e quando? Vai para o Tourmalet, filho. Vai para o Angliru, filho. Se você puder. O Tourmalet do Angliru é bem longe, né? O Tourmalet é lá no sul, nos Pirineus, divisa fronteira, na verdade, com a França. Na verdade, o Tourmalet está, né, o alto do Tourmalet, na França. Por isso que a gente vai entrar em Andorra e a gente vai entrar na França. Andorra entra amanhã, saindo ali dos arredores de Barcelona, vamos para Andorra, que está ali nos Pirineus, e o Tourmalet também está nos Pirineus, só que numa zona mais para o noroeste, de Andorra. Andorra está ali perto de Barcelona, inclusive onde a etapa acabou hoje, é de Montjuïc e tal, ontem também aquela etapa louca, né, bota louca nisso do crono de inauguração aí da Volta à Espanha. Bom, a gente vai falar disso. O Márcio Cruz está aqui, o Silvio Neto, parabéns pelo projeto, força de vontade incrível, sou corredor e madrugador para correr, já é difícil, para correr já é difícil, para rodar de bike, longas distâncias mais ainda. Obrigado, ô Silvião, tamo junto aí, vamos tentar, eu tô tentando inspirar as pessoas e também a gente contribuir para o Talentos do Capão, a entidade que a gente escolheu para esse primeiro projeto. O Luciano, primeiro, hein? Eu tô falando que vão ter outros, hein? Nem sei. Luciano Bike, o Maurício Pantaleão tá aqui. O Maurício Pantaleão já correu comigo júnior. O campeonato de Curitiba, eu lembro dele, né? Que até me lembrou aqui da prova de perseguição individual, perseguição por equipes e tal. A gente brincou bastante lá. Era sério naquela época, né? Agora é brincadeira. o Sérgio Neto, o Fernando Correia, Alessandro Marques, boa noite, Celsão, o Silveiro pegando vácuo na moto, eu vou denunciar para o diretor de prova, mandar invalidar, mano, então você vai invalidar tudo, cara, eu quero ver você fazer aí 200 km com a cara no vento e depois tentar às 10 horas da manhã na TV, então pode invalidar desde já. E eu vou até contar a história de hoje. É, a gente tem uns filminhos aí que o Renê, que está me ajudando, fez um filminho, eu fiz outro e tal. E eu vou contar. Hoje, olha, eu sofri bastante, viu? Eu sofri bastante, tem moto, tem o Diabo A4, porque sozinho é impossível, cara. E mesmo assim, vento para tudo quanto é lado, é um absurdo. Eu vou falar já disso, as dores estão comigo aqui nas costas, principalmente nas pernas, nem se fala. O Luciano Silvestre, 1959, o Dembinski, hoje até grudou, eu não sei o nome dele, grudou uma moto do nosso lado, e ele veio, ô céu, não sei o que e tal, e ficou um tempo até tentando me proteger do vento ali, eu não sei quem é, porque estava de capacete e tal, e ele tentou me proteger do vento, mas cara, estava ventando, parecia que o vento vinha, brotava do chão, Jean, é um negócio incrível hoje, viu? O Douglas navega com a gente, o Vander Galvanini tá aqui, o Burgos me mandou mensagem, pô Burgos, você quer ajudar? A gente vai conversar aí com o Filipinho, eu, você e ele, tá? E obrigado já, primeiro, o Dembinski que tá aqui. Ó, Jean, vamos falar então da Volta à Espanha, para quem não acompanhou muito, ou quem acompanhou, ó, eu vou falar uma coisa para vocês, não importa tanto, sabe por quê? Essas duas etapas, para o contexto de uma grande volta, parece até que não aconteceram. Primeiro, a etapa inaugural, aquela loucura dentro de Barcelona, aquela chuva torrencial para as últimas equipes, escuro, Remco Evenepoel reclamando e tal. Então, assim, virou tudo de cabeça para baixo, até quem ganhou, não desmerecendo, foi a DSM, que foi a segunda equipe a largar e teve sorte, porque não estava essa chuva torrencial que mostraram. É agora essa dessa segunda etapa, mas igual. E aí, o que que acontece? Bom, a DSM saiu com a camisa, blá, blá, blá. E hoje é outra chuvarada. E aí, o que acontece? Um monte de críticas de ontem para hoje, lá na Espanha, por causa da etapa de ontem, maluca, chegou com escuro, Renko reclamando, e ele estava com razão na minha visão de ver os fatos, porque o cara não enxergava nada, uma baita de uma chuva, um baita risco de cair, de atletas importantes como o próprio Renko, já deu até calor, como o próprio Renko podiam ter caído, etc, 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 Roglic, Vingegaard, Ayuso, João Almeida, enfim, tudo aqui, o Henrique Mas, aqueles caras que devem ser os protagonistas aqui da Volta à Espanha. E hoje, passada a etapa de ontem, aí hoje eu cheguei na cabine e o Renan, pô, tá vendo aí, estamos saindo as notícias e tal, ali, principalmente no Pro Cycling, que a gente acompanha antes de entrar no ar, e o Renan falando, pô, você tá vendo que eles vão neutralizar o tempo final. Então, a 9 quilômetros aí o percurso de hoje, Jean, e aí naqueles cucurutos ali finais, que eram 9 quilômetros antes da chegada, como estava muito perigosa a chegada dentro de Montjuïc, que na verdade é um lugar super visitado pela Volta da Catalunha, geralmente a última etapa termina no Montjuïc, que é ali em Barcelona, a capital da comunidade da Catalunha, eles não queriam correr os riscos ali de terem todos os atletas brigando com a chuva, choveu demais, ventou pra caramba, derrubou as grades, derrubou um monte de coisas lá, e aí eles falaram assim, a etapa, o tempo será neutralizado a 9 quilômetros do final, então o tempo era até ali, mas ia ter iríamos ter o vencedor e os três melhores atletas convocados por causa dos bônus de tempo, lá na linha de chegada original, quem quisesse correr o risco ia para a etapa, e aí aqueles caras do GC não precisavam. Para mim, duas coisas, primeiro, assertiva essa decisão, e segundo, medo, né, Jean, porque ontem eles já tiveram um monte de críticas, eles não queriam correr o risco de hoje dar tudo errado novamente, e aí mais uma avalanche de críticas, né, doutor Giancarlo Conroca?
É óbvio, falando um pouco de ontem, é claro que não tem como saber a previsão. A organização esperava. Por que que eles colocaram o prólogo mais para o final do dia, né? Eles gostariam que fosse como foi o final do tour. É, imagina terminando o prólogo, no sol se pondo e tal. Nunca ninguém esperaria a mudança, o clima-tempo que teve ontem, né? Então não tem como acertar, mas ao meu ver, assim, a gente falando de fora. É, o ano que vem eles têm que tomar cuidado, porque quando você pensa em alguma coisa, tem que pensar, infelizmente, no lado ruim, né? Você não pode pensar só do lado bom, né? E como era o tour, um exemplo, se acontece isso em Paris no último dia, é o último dia, agora aí foi o primeiro, né? Então, assim, por isso que o Renko reclamou e com razão. Fizesse mais cedo, né, cara? Entendeu? Mas, enfim, eu tenho certeza que por esse motivo que o prólogo foi feito no final do dia, né? Imagina, domingo à tarde, Barcelona, todo mundo na rua. Se tivesse aquele dia lindo, ia dar um público bonito, ia ser uma coisa maravilhosa. Mas deu tudo certo. E falando de hoje, a organização está certíssima em ter feito o que fez. Porque se ela mantém a etapa normal, e com certeza ia acontecer muito mais ataques e contra-ataques ali no final, e vira para lá e vira para cá, e o clima como estava, o risco de ter um acidente grave seria alto. Porém, eles mantiveram o resultado da etapa, não tirando o brilho. Da disputa, né? Então foi bem legal isso aí. Eu achei bacana, pelo menos para amenizar um pouco o que aconteceu no dia anterior, né? E os capitães estão certinho de não ir para o pau. Então deixou como se fosse uma clássica ali no final. Cada um foi embora, não tinha tempo, não precisava as equipes armar para buscar. Foi bem bacana. E não tirou o brilho da etapa, né? Foi bonito, o cara atacou bonito. Aí, tipo, igual o Mathieu Van der Poel, atacou, seguiu e ganhou. Foi legal pra caramba.
Então, é isso, o Jean resumiu muito bem o que eu também acho e concordo. E as reclamações, ó, um monte de tombos hoje, ó. O Felipinho separou aí, tombos, tombos e mais tombos, ficou muito perigoso. Até tivemos tombos dentro da fuga. O próprio, agora atual líder da EF Education, ele caiu. Aí os atletas ali, botaram ele na roda do carro. E os atletas também meio que deram uma esperadinha e ele seguiu, acabou tendo ali um bom desempenho antes ali da neutralidade no tempo. E aí nenhum dos atletas que o incomodavam aí, um atleta da Jayco Alula e outro atleta de uma equipe convidada que está sempre ali, que é a Burgos Beati, acabaram caindo. Estava muito escorregadio, né, esse trecho final, e chovia, parava, garoava, um negócio de louco dentro desses quilômetros finais. E aí eram trechos mais planos e também mais rápidos, e com a passagem dentro de muitos vilarejos e cidades. Tínhamos o quê? Pista escorregadia, faixas, essas faixas brancas normalmente de pedestres, as faixas vermelhas também, passagens de nível ali de pedestre, né? Faixas altas ali, como chamam, essas rotatórias, qualquer inclinadinha, Jean, a moçada estava indo para o chão. Aí nessa curva, quem foi para o chão foi o Renko, desculpa, foi o Primož Roglič. Para variar, já foi para o chão uma primeira vez dentro de uma volta. Ele vai cair aí, ó. Ó, ele está caindo aí nesse momento. O Filipinho vai adiantar. Ó, já tem um corte ali. Deixa eu ver. Caiu. Caiu o Renko com um, desculpa, o Roglič com um atleta da UAE, que eu não lembro quem era, mas parece que nenhum prejuízo. Depois eu vou acompanhar amanhã cedo as declarações. Geralmente eles dão as declarações antes da largada, e aí a gente vai conseguir. Tá aí, ó, o atual líder tomou um chão, foi pro chão, o atleta da EF Education. O que foi bom é que o carro da equipe, como tava ali na frente, o Picon, né? O carro tava rapidinho, já entregou uma outra. Ele tava tentando arrumar a bicicleta e o carro chegou. O Andrea Piccolo, e resolveu. E aí, lá atrás, com o Roglič caindo, olha aí a postura do pelotão. O Renko falando, ó, peraí, peraí. O Vingegaard ali também. E também o atual campeão holandês ali, falando, ó, calma aí, vamos esperar o Van Baarle. Então, os caras esperaram principalmente o Primus Roglic. Legal que pelo menos isso eles tiveram a consciência. Agora, olha lá, as faixas que eu falei, ó. Tá vendo? Olha aí, Jean, isso aí não é um perigo, cara?
É, coloca perigo nisso aí, super liso. E ali tiveram fair play, né, na hora, vamos esperar, que não ia mudar nada, né? Pra que continuar seguindo forte uma vez que no final ia ser neutralizado? Eu presumo que eles já estavam sabendo ali naquele momento. Agora o Roglic, impressionante como cai, hein, Celso? Impressionante, cara. Cara, como cai, meu. Impressionante, cara. Impressionante. Cara, olhou pra ele tá caindo. Meu Deus do céu,
exatamente.
Cara. Exatamente. É um tivesse um dos caído melhores... tanto,
ele tinha ganho umas 10 voltas a mais.
Nossa, né? Eu já acompanhei, teve um... Não me lembro que volta que foi, Paris que ele tava com a camisa... Caiu no último dia, cara. No último dia, perdeu tudo.
Teve Paris-Nice e teve... Ah, foi aqui, foi Paris-Nice, que caiu duas vezes.
No mesmo dia. Impressionante, cara.
E teve também o critério do Dauphiné, que ele caiu, aí no, ele não largou o último dia, ele era líder, estourado e tal, e até liberou naquela época o Sepkus para ganhar a etapa. Mas ali ele estava se preparando para o tour, então paciência, né?
Bom, mas é isso, muito liso, né? Então foi assertiva ali a decisão da organização. Se com tudo, você vê o tanto de tombo que já teve, né? E isso não mudou nada, é o que você falou logo no começo da live, que hoje foi praticamente uma etapa que não existiu, e não afeta nada a classificação geral, tanto o resultado de ontem como de hoje, né? Então amanhã vamos torcer para que não chova tanto, para que realmente comece a volta da Espanha, né? Não é verdade?
Exatamente. E aí a etapa seguindo, tínhamos duas coisas, né? Primeiro, sabemos quem... outra coisa, tá aí, ó. O Minesi,
o líder.
Lorenzo Minesi, que vestiu a camisa, também caiu hoje.
Esse ralou bem.
Então, ele deu uma boa ralada, ele caiu ali numa curva que eu até citei durante a transmissão, era mais ou menos uns 120 graus à direita, ou seja, só para elucidar, eram mais de 90 graus, e eles vinham numa reta veloz. Tinha essa curva que era um cotovelo para a direita, mais de 90 graus, uns 120 aproximadamente, e afunilando, diminuindo toda a velocidade, ou seja, prenúncio para um tombo cheio de água, do jeito que estava, tudo escorregadio. E aí o Milesi acabou tomando o chão, aí ele viu que não ia dar, porque ele demorou para sair ali, para andar, ele não fez como o atleta da EF Education, que acabou... vestindo a camisa, o Andrea Piccolo, ele levantou rápido, pegou outra bicicleta, o carro estava super ágil atrás, e aí o Minesi não, o Minesi acabou não tendo essa sorte, e aí não deu certo. Aí é o momento que eles entram no circuito ali, no Montjuïc. Montjuïc, para quem não sabe, é dentro ali de Barcelona, onde nós temos os aparelhos olímpicos, né, da Olimpíada de 1992. Aliás, essa Olimpíada, eu estava pré-selecionado, eu acabei caindo aqui de moto na Avenida dos Bandeirantes. Um cara abriu a porta do carro, estava passando no corredor, indo para o inglês na época, e acabou ali. Eu não sei se eu ia ou não para a Olimpíada, mas eu estava entre os pré-selecionados para a Olimpíada. Eu tinha 22 anos na época e acabou meu sonho, se é que eu que tive um meu sonho olímpico naquela data, não teve jeito, foi aí em Barcelona. Tá aí o ataque do Andreas Kron, que aproveitou muito bem a chance, né, de acelerar ali na subida. Teve um atleta que arrancou antes e depois ele emendou, como a gente diz, né, Gia? Você sabe muito bem que é dá por cima, né, como a gente diz na gíria. Fala aí, Gia, como é que é isso?
Foi o que eu falei, ele veio escalando, né? Dá para você ver logo no começo da subida que ele não entrou de ponta, ele veio escalando, e ele não atacou tão forte, é que ele atacou e seguiu. É isso que foi legal, né, cara? Foi bem bacana, ele foi inteligente e teve perna para isso. E como lá atrás estava meio que desmontado, não tinha as equipes armadas, por isso que favoreceu, além dele estar muito bem, ele fez tudo certinho, atacou no time certo, e o mais importante, ele não deu aquela acelerada que despejou lá 1000 watts e depois morreu, não, ele foi conservador, mas ele deu uma certeira, foi como o Van der Poel no Mundial, deu e seguiu, né? E o cara para fazer steak tá muito bem, mas muito bem mesmo. E parabéns. E aí, volto reforçando. As equipes vinham tudo meio que desmontado lá atrás, isso favoreceu para que ele vencesse essa etapa.
Olha aí, a Ridley ganhando uma etapa aí de grande volta, depois de tantas vitórias, teve com o De Gendt, com o próprio Caleb, com outros atletas vencedores, e a Lotto, que agora tem o patrocínio Destiny, né? É a primeira vez. Esse aí é o QR Code para quem está querendo ver as promoções, principalmente de Fenix e da Rhinium, que é a bicicleta mais leve, o quadro mais leve aí da Ridley. Tá aí, ó, o Andreas Kron vencendo. Filipinho, vamos botar o recado rapidinho e a gente volta com a classificação, pódio, e aí depois a gente vai falar do desafio. Põe aí o recado da Sura, a gente volta rapidinho.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve.
Bom, tem QR Code para tudo quanto é lado, e o da Sura não é diferente. É só essa semana passada, retrasada, a gente fechou um monte de seguros aqui no Bike Hub. Através desse QR Code aí, você tem um monte de vantagens. 5% de desconto nos seguros, e só a gente tem 10 vezes na parcela. Então você pode parcelar o teu seguro em 10 vezes. Já falei que eu usei meu seguro mês passado. Tive um acidente aí com a bicicleta, a Sura pagou perfeitamente, ainda bem, né? Ela está aqui até do lado, junto com a Cervelo que eu estou usando no desafio Solo East, esse aqui de cima, ó. Solo East Cervelo 2023 na Vuelta, a gente vai falar disso já. Então as duas aqui, ó, quentinha. Jean, ainda elas estão quentinhas aqui na varanda. Amanhã cedo.
Amanhã daqui cedo, a pouco, né?
Daqui a pouco, 2h50 da manhã, o menininho, o Renezinho, tá passando aí. Eu já vou contar o que aconteceu hoje. Ó, eu pensei que eu ia falar assim, cara, mas todo dia eu vou tentar, né, fazer um monte de quilômetros nos mesmos lugares e tal, mas eu vou encontrar gente diferente ali no final, pra gente que contribuiu ali. Aliás, você botou aí o QR Code da Sura, ô Filipinho? Você botou? Que eu não. Eu botou, né? Então, é naquele QR Code, ou então entre em contato direto aqui no Bike Hub, vocês já vão. É super importante vocês guardarem isso aí, passarem para amigos que querem fazer o seguro, que estão precisando fazer seguro. De repente não é a tua hora agora, mas guarda aí na manga e faz quando for, ou então passa para quem precisar. Eu garanto que a Sura é a melhor empresa de seguros que a gente tem de bicicletas aqui no Brasil. E aí eu estava imaginando, só dando uma palhinha aqui, né? Uma antes de a gente começar o assunto mesmo, sobre o desafio. Eu falei, né? Cara, cada dia está sendo uma novela diferente. Eu podia escrever um livro de cada dia, Jean. Já vai falar disso. O Jean sabe, a galera sabe aqui também. Mas vamos ver a classificação da etapa e como é que está a classificação de La Vuelta. Amanhã muda tudo, amanhã começa a La Vuelta realmente. Não tem esse negócio de não vamos botar o último trecho válido, vamos fazer uma chegada que não é chegada, enfim, não interessa. Tá aí, ó, o Kron foi lá, bateu o martelo. Caden Groves, né, fez a segunda posição. Eu fiquei até impressionado, mas como não veio todo mundo, o Caden Groves ganhou facilmente o sprint. O Vendrame fez terceiro, o Bagioli fez a quarta posição, e o, quem que é aqui? Barceló, o Barceló fez a quinta posição da Carra Rural. Então, esses aí foram os cinco primeiros, e aí a moçada chegou com a mão em cima do guidão, mas eles só perderam em relação a esses caras que ganharam, e também o B-Point lá, que era o ponto no alto da subida, que dava bônus também, 6, 4 e 2 segundos, e aí 10, 6 e 4 na linha de chegada, o bônus normal de toda a etapa, né, o bônus de tempo. Os caras de trás só não disputaram essas bonificações, e eles estão mais preocupados com a etapa de amanhã. Vamos ver como é que ficou a classificação até agora, e a gente fala rapidinho da etapa de amanhã, Gê, porque o Cururuzinho aqui, o Filipinho, que eu chamo de Gasparzinho, que é dono da Mia, né, Felipe? O Agata? Não? Pia? Mia? Não é Xaninha, né? Que nem eu falei ontem, né? Xaninha não é o nome da gata. Fia. Fala aí. Fia! Ah, tem um só a primeira letra que era diferente, mas quase acertei. Agora não vou esquecer mais. Você deu boa noite pra Noia aí? Eu não vejo se a Noia deu um boa noite aqui. Dá um boa noite pra Noia, vai antecipado hoje, vai, por favor.
Boa noite, Loi.
Ah, esse foi animadinho, hein, Jean? Esse foi melhor, hein? Lá no pelotão ele é animado desse jeito, Jean?
Quando ele aparece?
Então, quando ele nunca vai, quando ele vai, ele é animadinho desse jeito?
Quando ele aparece, ele vai lá e ele soca a pera com a gente lá. Quando ele aparece,
Nesse ano, por um acaso, quanto tempo faz que ele não aparece?
Bom, vamos falar assim, se nós tivemos 20 treinos, ele foi 2.
Tá com uma média boa, 10%, Jean. Tá bom, 10%. Pegar um percentual. Aquele negócio de estatística, né, que a gente tá acostumado. Imagina se eu
dou... Isso porque é tarde, 5:30, já pensou se fosse 3 da manhã, que nem você?
Então, imagina se eu dou no show nas etapas que eu tenho que cumprir aí, que nem o Filipinho dá no show aí nos seus treinos, hein? Ó... O Daniel Devoux está aqui, o Everton Andrade, o Eduardo Góes entrou também, o Jorge Pompeu sempre batendo cartão aqui, fã de carteirinha da gente, nós somos fãs de carteirinha dele também. O Rodrigo Barbera Martini, o Guera falou, se é louco, nós ganhamos hoje, ele está falando... Ridley protótipo nova bike, então a Ridley nova ganhou, eu estava até em dúvida se era nova, se era... A Noa ali, eu não estava 100% ali com a vista meio enuviada, né? Como os caras falam ali, não estava enxergando muito ali se era bike nova, se não, mas a bike nova ganhou ali. Mas eu perguntei de você na corrida, Guera. Manda aqui pra gente. Guera, como é que foi a corrida lá de Campinas? Até se você tiver a classificação, manda pra gente também, eu tô curioso aí. Para saber como a equipe do pessoal de Mogi foi, inclusive tem Ridley lá de patrocinador. Tá aí a classificação geral, né? O Andrea Piccolo tá com a camisa, o Javier Romo da Astana, o Piccolo é da EF Education, né? Rosinha ali e tal, o Javier Romo a 11 segundos, o Ivan Garcia Cortina da Movistar a 13 segundos. Aí vem Romain Bardet, que é o primeiro protagonista ali de camisa roja e tal, mas amanhã o bicho vai pegar. Aí Max Poole, Nelson Oliveira, Emanuel Ervite, Henrique Mas, que também é outro protagonista aí da camisa roja, amanhã de repente, né, podemos aí ter um Henrique Mas, por que não? Vestindo a camisa, subindo com os caras, eu vou falar já da subida de amanhã. O Rubio, né? Einer Augusto Rubio, da Movistar também, e o Sean Flynn, que está na 10ª posição. Enfim, vamos ver a etapa de amanhã. Hoje foram 181,8 quilômetros, 41,263 de média. Agora, vamos ver a etapa de amanhã, porque amanhã, Jean, é uma coisa que a Vuelta à Espanha já tem há um tempo. O Tour esse ano teve a primeira semana já com protagonismo desses caras que brigaram lá pela camisa amarela e aqui brigam pela roja, mas amanhã já é chegada ao alto. As duas subidas, as duas montanhas que nós temos, que, para quem não sabe, Andorra está pertinho ali de Barcelona. Você vem ali ou da França, ou então ali da cidade maior, Barcelona, da Catalunha, tem uma influência muito grande de Andorra, de Barcelona, uma influência grande dos catalães ali. E as duas subidas lá, o Ordino e também o Arinsal, elas não são subidas tão duras para os padrões que estamos acostumados, principalmente para os padrões da Volta à Espanha, Jean. São subidas que não têm um grau de inclinação tão alto, elas têm o quê? Uma altitude em relação ao nível do mar bem elevada. 1980, o Ordino, que já é em Andorra, e também beirando os 2.000 metros, 1914, o Arinsal. Eu estava até vendo agora há pouco, aqui à tarde, né, dando uma descansada e tal, vendo o Perico Pedro Delgado, que é o vencedor do Tour de 1988, e ele precedeu o grande Miguel Indurain na equipe que hoje é a Movistar, dos mesmos donos, né, da família Unzui. O Perico tem lá Perico Porto, Porto Perico, uma coisa que ele, uma brincadeira que ele faz lá, que ele sobe os puertos, né, as subidas da Volta à Espanha. E ele subiu essas duas montanhas com o Carlos Verona, que é da Movistar, e ele estava mostrando o Carlos Verona, que é local, né, o Carlos Verona mora ali, mora na Itália, mora em Girona, também em Barcelona, e fica lá variando lá as casas dele para treinar, dependendo da época do ano. E eles estavam mostrando, não são puertos tão duros, e aí a gente deve ter um trabalho principalmente de Jumbo Visma forçando o ritmo para uma tentativa de vitória ali no final, com o pelotão selecionado, para, na minha visão, o Roglic, Jean. Você concorda com isso? Acha que vai ser diferente? Acha que podemos ter surpresas? Que a fuga, de repente, tenha um tempo maior, mais elástico e possa ganhar a etapa? O que você acha, Jean?
Amanhã já começa, como você falou, a volta começa amanhã e é uma etapa que todas as equipes vão imprimir um ritmo forte ali para lançar os capitães. Ao meu ver, vai ser parecidíssimo com o Tour, né? Você vê que aquela montanha que o Vinegar pegou a camisa não era uma montanha tão dura, mas os caras subiram muito forte, entendeu? Então a questão não é o quão é a inclinação, e sim como eles sobem, né? Se os caras, se você pegar e você vê que ela já vem fazendo um falso plano lá do começo da etapa. Então se os caras vierem realmente colocando com bastante ímpeto, eles vão lançar o capitão. Agora, ao meu ver, quanto a Roglic e Vinegar, eu assim, olhando de fora, eu já tive dentro, não nesse nível, não cheguei a competir no nível do Tour de France, mas a gente já participei de equipes onde a gente às vezes disputava ali quem ia liderar um tour, um campeonato, uma prova, e eles vão pôr o pau para comer, quem tiver melhor eles vão trabalhar. Eu acho que não vai ser assim, vamos lançar o Roglic, vamos lançar o Vinegar, não, eles vão moer e vai lançar um lá. Quem tiver melhor pega a camisa e vão trabalhar, cara. O bom é que eles têm dois caras para brigar na geral, coisa que nenhuma equipe tem, né? Dois caras de qualidade, né? Ainda tá. Agora, lembre-se que por fora vem o Renko, que é um garoto que já ganhou a volta, pode surpreender. O Henrique Mas é campeão em vice, né? Se eu não me engano, foi 3 ou 4 vezes vice-campeão da Volta da Espanha. É um cara que sonha em ganhar isso aí, se vai vir comendo pelas beiradas. Mas amanhã, com certeza, isso aí vai definir tudo. Essa classificação geral vai mexer bem amanhã. Vai ser bem legal essa etapa, viu?
E aí, no detalhe, Jean, eu concordo com você perfeitamente. Creio assim, né, que a Jumbo, ela está voltada a trabalhar para o Roglic. Obviamente, se dois atletas puderem ali estarem bem, são dois atletas de uma extrema qualidade. Claro, só se o Roglic tiver um problema, se não conseguir acompanhar, que eu acho difícil, mas eu acho que eles vão trabalhar primariamente para o Roglic. Ontem até o Vingegaard furou pneu, o Filippo Ganna furou pneu também no contra-relógio, difícil, né? Furar o pneu ali em 14,8 quilômetros, dois atletas de um nível excelente furaram. Aí, só para a gente falar aqui da etapa de amanhã, continuidade da volta à Espanha, deixa lá, Felipe, a montanha, que era o Ordino, você vê que não tem uma inclinação tão grande, ela é longa, de mais de 17 quilômetros, mas a inclinação, em nenhum momento você tem lá 10%, o máximo aqui 9%, deixa eu ver se é 9.1 ou 8. Não, é 9.1 ali no meio da subida. Então, ela por exemplo, o Carlos Verona estava subindo de plato, como eles dizem, né? De volantão. Ele gosta de andar mais pesado, ele estava falando. E o Pedro Delgado, que estava com ele, que já ele ganhou em 88, né? Então, ele tem mais de 60 anos. Estava subindo até mais, girando ali, então até é possível você subir de plato, depende do que você carrega de cassete atrás, né, de pinhões, hoje em dia a gama de pinhões
de hoje,
aí,
né? É verdade.
Gigantesco, né, Gio? Os caras estão usando aí 44,
não é? Hoje em dia eu subi de volantão, tá, mas o cara tem lá na frente 50, 36 atrás, aí é fácil, né? Quer ver na nossa época que era 53 e a maior atrás era 21. Aí exatamente. Sim, né, bicho? Que era a época do Pedro Delgado, né? Eu usava exatamente. 44 o volantinho e 53 o volantão, e atrás, naquela época, raramente era 25,
era,
né?
Era 13, era 13, não tinha 12, 13, nem 11, muito menos o 10.
21 ou 25, era... 23, né?
Não, o 25, cara, eu já tava, eu tinha parado faz tempo
25
de competir.
25 já então.
Trabalhava na loja em,
agora lá, hoje
em 95 já que lançaram o
95? Eu subo o Angliru de volantão, Celso, de 30, de 50 na frente e 40 atrás.
Exatamente. Mas até é isso, né? Teve aquela brincadeira, acho que eu já coloquei aqui,
né?
Na Itália, o ano passado, a gente foi subir a montanha, o tipo, né? A montanha do Marco Pantani. E aí eu tava com meu super amigo que foi profissional da G2R, ele que era nosso guia lá, ali em San Marino e também ali no tipo, que é a montanha do Pirata. E Monte Carpegna, né, que é o nome da montanha, eles apelidam de tipo. E aí eu só andava de volantão, para variar ali, eu ando travado, eu não ando rápido na subida, mas eu gosto de andar pesado, é a única maneira que eu me sinto um pouco menos pior, né, vou dizer que eu me sinto melhor. E aí eu tava de volantão, ele falou, você tá de volantão? Eu falei, tô, a gente tava a caminho do Monte Carpegna. Eu duvido você subir o Monte Carpegna de volantão, era 50, eu tava com um compacto lá, né, era 50 e eu acho que eu tinha 30 atrás, 28 ou 30, acho que era 30. Eu falei, ele falou para mim, não, mas eu aposto com ele. Ele quis apostar, não quis? Eu aposto com ele, o cara nota 10, o cara, ó, é fantástico. Eu falei, eu vou subir. E aí eu cheguei lá, eu subi, não subi rápido, óbvio, mas eu subi, ele foi do meu lado para ver, e eu subi de volantão. Hoje em dia...
50, e outra, 30?
Sei lá, dá um... 50-33 é 39-25. É como se fosse 39-25. O 50-33, que é o que eu tenho na minha bicicleta aqui, porque eu não tenho volantinho. O 50-30, sei lá, é um 39. Tem que fazer a conta, é um 39-23, mais ou menos. Que na nossa época era normal, né?
Mas a minha ainda fez força. Eu uso 52-28, então às vezes ainda para subir de prato faz força.
52-28 faz.
É o tradicional, eu uso o mid, né?
O tradicional. Tem muita gente que pergunta, como é que é a relação de Mars, por exemplo, né? Vamos pegar esse parênteses aqui, 50-30, você tem uma relação, divide um pelo outro, 1,66, aí você multiplica pelo perímetro da roda, com esses pneus mais altos deve estar até maior. Na minha época lá, que a gente usava pneu 20,
tubular,
23...
Né? 19,
ou tubular,
19, né?
Você multiplicava ali por 2,12, 2,13, que é o perímetro da roda. Vamos supor, vamos multiplicar por 2,12. 2,12. Então, você a cada pedalada, você anda 2,12 metros na, no 50-30. Se a gente pegar um 39,23 vezes 2,12 deu 3,59. Qual que é o número que eu falei antes aí? Quanto que dava? Você lembra?
2 não? Não lembro.
Então é bom, é só fazer a conta e aí você vai saber. Tipo, dividindo um pelo outro, você já tem a relação de marcha.
Assim. Mas tá bom, hoje em dia, mas isso é bom. Ainda bem que agora você vê que com isso dá mais conforto na subida para os atletas. E aí, principalmente até o nível principal. Aliás, você vê que até hoje ainda não conseguiram bater muitos recordes, né? Mas os caras conseguem hoje economizar bastante força nessas montanhas aí, que são hiper, mega inclinadas, né? Você pega, se você assistir os tours antigos, vê que os caras sofriam mais.
O 50-30 é mais pesado que o 39-25. Dá 166, o 50-30, que eu estava usando lá por acaso, só para elucidar, né? E o 39-25 dá 156.
É mais leve.
Não, é um pouquinho, mas tudo bem. Aí, bom, amanhã a gente vai chegar em Andorra, a gente vai sair da Espanha e entrar num outro país, né? O Principado de Andorra, tem aquelas cores ali, ó. Vermelha, amarela e azul, porque é um misto das bandeiras da Espanha e da França. Ele está, é um país minúsculo, se não me engano, é o sexto país em tamanho de território do mundo, né? Menor, na escala dos menores para os maiores. Só que tem um PIB per capita gigante. Os impostos lá são baixos, cerca de 6% só de impostos. Então é, entre aspas, considerado um paraíso fiscal ainda, muitos bancos e tal. Tem um comércio muito grande, muita gente faz aquele negócio de sacoleiro, sabe? Sai ali de Barcelona ou dos arredores de outras cidades da França e vão consumir lá, porque justamente os impostos são mais baratos, então as mercadorias... os bens duráveis ou não são mais baratos ali. Então tem todas essas características aí. A gente vai sair de Súria, na Espanha e na Catalunha, e vamos aí para Andorra. Então a gente já mostrou o perfil e a gente já falou também quem são os caras para essa etapa. O Filipinho tem um recado rapidinho. Essa daí é o Arinsal, que é a montanha final. Tá vendo aí? Ela é um pouco mais inclinada, tem lá 10, 9% ali no final, dá uma aliviadinha e aí a gente, nós teremos a chegada aí. A outra é mais longa e menos inclinada, essa é um pouco mais curta, não é tão inclinada, mas aí dá para o Roglic, ao meu ver, fazer um bom barulho ali nessa etapa. Bom, a gente vai passar para o assunto... do desafio, cada dia uma novela, Jean do céu, mas
tá, o Filipinho tem... Tá chovendo agora, Celção, tá caindo o mundo, cara, agora.
Então, aqui. Mas se tiver chovendo, eu vou ter que sair, filho, a gente vai
tá
falar disso aí.
Tá caindo o mundo, bicho.
Então, a gente vai falar disso. O Felipe tem um recado aí pra gente, rapidinho, acho que é 20 segundos aí de recado e a gente já volta, rapidão, vamos lá. Deu uma travada aí, Filipinho? O que foi? Pelo menos... tá. Bom, amanhã a gente põe o recado da ERT, que inclusive... Lindinha? Oi? Traz a camisa pra mim, tá na gaveta. A camisa do desafio, naquela primeira gaveta da esquerda, que tem as minhas camisas. Eu vou mostrar a camisa pra vocês aí, vocês veem ali nas redes sociais e tal, quando eu faço o filminho e tal, que é a cor da bicicleta que a gente tá usando. Do desafio Só Luiz Cervelo, La Vuelta 2023. E tá pegando fogo, tem um monte de gente aqui, né? Aqui que nos apoia. Temos aí, ó, a Goodyear com os pneus. Amanhã eu vou colocar os pneus tubeless nessa bicicleta aqui também. Na minha já tem, a minha que eu uso dia a dia. Aqui, ó, as costas, né? Vamos lá, o Amaro Motos que arrumou a moto pra gente. O pessoal aqui da Quality Nutrition que me entregou toda a nutrição. O pessoal do Tubarão, que é o meu nutricionista. O Bike Hub aqui do lado. É, aí na frente a gente tem aqui ó, o logo do evento. O pessoal, a gente vai tomar o café amanhã. Primeiro dia que a gente vai no Formaggio Mineiro, porque ontem... eu vou explicar já porque a gente teve problemas e não deu para ir lá. Claro, o patrocinador master, que é Sol East Cervelo, a Sura Seguro sempre aqui com a gente, entre outros, né, que a gente tem o Lucas Jankauskas, que está aqui, a clínica a Reabilita aqui, que é ligada à clínica aqui próxima do Fabrício. Enfim, um monte de gente apoiando a nossa ação. E coloca aí na tela, Felipinho, você tem o número da conta e tal, para quem quiser contribuir com a principal ação desse evento, que é a ação social, Associação Esportiva Talentos do Capão. O banco está aí e tal, gravem esse número, tem o Pix, etc. Isso vai direto aí para a conta deles. Vocês querem pedalar comigo, contribuam. Não dá para pedalar, contribuam do mesmo jeito, como eu também estou fazendo. Não vou ficar falando de valores, mas no mínimo coloquem lá, no mínimo R$50 para a entidade que cuida de atletas carentes do Capão Redondo. O Jean vem de uma realidade bem parecida com essa e teve no esporte não só a chance, por um acaso o Jean é atleta de ponta e tal, e a vida do Jean, Carmo coloca, como cidadão, não só como atleta, é outra por causa do esporte, não é, Jean?
Não tenha dúvida. Inclusive, eu, sempre que posso, eu tô com os meninos do Capão, busco ajudá-los, e eu já dei palestra para eles mais de uma vez, né? Inclusive, você uma vez participou junto comigo, lembra, Celso?
Fomos lá no Magno, o professor Leandro
Abete, que ajuda lá também, né? E, pô, foi bem bacana quando eu fui lá, contei um pouco da minha história, que é o que você falou, é bem parecida, né? E o esporte me direcionou para um caminho bacana, e eu vejo lá muito talento, e eles estão, inclusive, eles estão em Nova York, estão participando de algumas provas lá, algumas competições, eu tô super feliz. Eu sigo eles lá, André, e, pô, vamos ajudar,
pessoal. O André foi acompanhar um ou dois atletas, não lembro quantos foram para lá. Eles tiveram o convite e conseguiram...
Muito bacana.
As coisas aí para irem para lá. E a Ana é que cuida aqui da parte das doações, enfim, qualquer ação que você queira fazer com o Talentos do Capão, como acabei indo procurar, e o nosso evento, a Ana é que cuida. Não percam a oportunidade de estarem junto com eles. Eu não ganho nada para isso, é de coração. E eu acho que é um ótimo caminho para direcionar as pessoas, os cidadãos, né, ou as cidadãs, primeiramente, para que estejam na parte boa da vida, a parte que vale a pena, e também na parte futura, independente de serem atletas ou não, de ponta ou não, serão cidadãos e cidadãs aí nota 10 e com uma realidade, uma qualidade de vida bem diferenciada do que em lugares onde você tem uma comunidade mais carente, a moçada simplesmente não tem acesso a essas coisas, e eles possibilitam com essas ações isso. Então, tá aí, não esqueçam, todo dia a gente vai divulgar aqui, e esse é o principal motivo aí do nosso desafio. Se eu vou completar, se não e tal, enfim, interessa para mim como pessoa, um desafio pessoal. Mas, e vocês estão acompanhando, eu acho legal, mas o que interessa mais, né? Tudo interessa, mas isso aí que interessa mais é a gente contribuir. Bom, galera, deixa eu botar o filminho aí de hoje, eu até gravei virado aí no módulo YouTube, da chegada. Esse aí é o geral ou é o da chegada, ô Filipinho? Tem o da chegada que é o grande, é o vídeo grande. Você tem ou não? Não, ele tá falando que não. Peraí, eu não passei pra você? Peraí um pouquinho que eu gravei aqui. Eu vou passar pra ele o da chegada. É esse aqui, pô. Eu acho que eu passei, sim. Mas vamos lá de novo. Lá de manhãzinha. Eu acho que o Felipe tava... Não tinha acordado ainda, Felipe, a hora que que eu, quer dizer, você não tinha acordado mesmo, né? Mas nada contra. Mas é o vídeo que eu gravei ainda passou, na horizontal.
Tá, passou. Uhum. É. Pera aí que eu vou botar aqui, peraí.
Então, põe esse aí, depois a gente põe o geral aí que o Renezinho gravou. E cada dia, eu não esperava que, assim, eu fiquei super animado ontem, os caras dando parabéns, a moça, minha mãe, eu falei, liguei pra ela, ai filho, eu falei, mãe, eu tô tentando fazer um negócio aí louco e tal, o herói de ontem foi o Christian, o meu irmão, eu falei aqui, o cara chegou com hipotermia, ele não arredou o pé, ele foi tremendo, ontem choveu, enormes dificuldades nós tivemos pra fazer 204 quilômetros, se eu não me engano. Ontem a etapa era 14,8, então eu já livrei alguns quilômetros aí para a minha meta, né, de terminar o mesmo número de quilômetros junto com os atletas lá no dia, até o dia 17 de setembro. Jean, tem água para passar embaixo dessa ponte, Jean. Até o dia 17, hoje é dia 27 de agosto. Até o dia 17, não, hoje é 27? É 27 de agosto, é. Até o dia 17 de setembro, filho, todo dia, vão ter 2 dias de descanso e tal, que eu não sei se eu vou descansar ou eu vou estar correndo atrás aí do preju. Olha, que eu digo que vai ser bem complicado. Ontem foi o dia, os caras falaram, nossa, você saiu com essa chuva que tá aí na tua casa, Gia, que tá aqui agora. Aqui tá só molhado, tá dando uma garoinha e tal. Mas eu falei, eu tenho que ir. Os caras, não, mas por que você não fez ontem só os 14? Eu falei, não, cara, eu saí na chuva, eu tinha que fazer o máximo de quilômetros. Aí deu tempo, porque a etapa era mais tarde. Eu falei, eu tenho que abrir uma distância e contando, né, que depois eu terei problemas. Eu tô velhinho, eu tô com dor daqui, dor de lá. Então, quer dizer, eu vou ter problemas. Tá no ponto aí, Felipe, o YouTube aí, que é aí pega a tela cheia? Fala aí para mim, que eu não tô te vendo aqui.
Um minutinho aqui que eu tô já tô subindo ele. Um minutinho.
Então mesmo. Tá. Jean, qual que foi, vamos pegar você aqui, a tua experiência. Você teve muitos desafios, muitas complicações, porque o esporte é terrivelmente duro, ainda mais num alto nível. Mas assim, fora as competições, depois que você parou... e você continua rodando e aí tem uma vida que não é tão regrada como era para competir, obviamente, toma um vinhozinho e tal, não sei o que faz parte. Teve algum dia que você falou assim, caramba, eu já passei um monte de bocados ruins lá competindo, mas hoje que eu sou, entre aspas, amador, teve um dia ou alguns dias que você pode citar aí que foram terríveis, Jean?
Assim, a gente, quando você tem esse compromisso, que é o que está acontecendo com você hoje, que você tem o compromisso, né, de ir lá e concluir o seu desafio, tudo muda, é igual o atleta profissional que tem que entregar o resultado. Uma coisa que nem, por exemplo, a gente já está cansado de conversar, eu e você, falar assim, pô, acordar 4 horas, você está reclamando e tal, mas uma coisa é quando você tem que ter o compromisso de estar lá, uma coisa é quando você não precisa, fala que nem, hoje... eu vou treinar 4 da manhã. Mas eu tô cansado. Aí você vira pro canto e dorme. Agora que nem hoje, pra mim, é o meu trabalho. Eu tenho que estar lá pra dar um auxílio pros meninos. E eles acabam intercalando. Eles treinam um dia sim, dia não. Eu não. Eu todos os dias eu estou lá. Eu, Juninho. Então, todo dia a gente acorda 4 horas. Todo dia pega a bicicleta, põe no carro. Claro, eu adoro, eu gosto. Só que nem todo dia você tá 100%. É que nem você aí. Às vezes você tá meio gripado. Agora, recentemente, eu fui treinar... Tava com aquela dor ali no abdômen, né? Do lado esquerdo. E eu falei, nossa, passei mal à noite. Diverticulite. E fui treinar assim. Aí que você acabou de perguntar. Cheguei lá passando mal. Eu falei, pessoal, o que foi? Eu falei, não é nada, não. Daqui a pouco passa. Rapaz, foi de lá para o hospital. Mas enfim, faz parte. Isso é o diferencial do atleta. Que ele consegue ir lá e colocar... em executar o que ele está almejando, né? Então, se fosse fácil, qualquer um faria, entendeu? E isso que você está fazendo hoje, ao meu ver, eu acho que para você facilitar isso, você vai precisar de um carro, porque o carro vai te dar um vácuo melhor. A moto praticamente é diferente, porque os caras, eles pedalam 3 mil e pouco, só que é no pelotão. Meu, o pelotão, cara, hoje você vai precisar de um carro.
Eu vou falar aqui no filminho.
Vai ser bem mais fácil para você concluir isso aí, no vácuo de um carro, você tem uma van e a marginal de madrugada, ela tá bem recapeadinha, você ia conseguir com mais conforto,
não,
né?
Não, mas Jean, agora, na minha moto, questão de amigo, honra é simular como amigo, se fosse no máximo um pelotão, aí também vou extrapolar e tal, e cara,
não, mas convenhamos, convenhamos que os 3 mil quilômetros da volta, eles não andam os 3 mil quilômetros socando pau, né? Convenhamos isso. Então, assim, por isso que eu falo, você andar sozinho, mesmo que fosse um grupo de duas, três pessoas, é bem mais sofrido, né? Você pega bem mais vento, bem mais difícil.
Não, mas é que tem aqui, é que assim, eu não quero legal. Nem ficar comparando total, porque lá tem altimetria, aqui não tem e tal, que é um baita, não foi. Eu com altimetria eu não consigo fazer, só se eu tiver realmente o dia inteiro para fazer isso. Eu não vou ter nunca na minha vida 30 dias aí, né, 23 dias para fazer, trabalhar e tal, e eu acho que tem que conseguir as coisas, como eu tô tentando até, e tentando mostrar isso, que uma pessoa pode fazer, basta ela se dedicar e tal, enfim, mas depende das condições. Mas vamos lá, ó, o Felipe tá com o filminho, põe a tela inteira aí, Felipe, rapidinho aí, um minuto e pouco, para vocês verem o Renato logo depois. E eu até brinquei com o Renan hoje na etapa, a hora que eu cheguei, eu falei, de brincadeira, sabe aquele carimbo que os caras, quando abatem um avião lá na guerra, aqueles filmes de guerra, que o cara botava um carimbo assim, abati um, abati outro. E eu tô, infelizmente, abatendo, eu tô sendo fogo amigo, eu tô abatendo os motoqueiros, porque eles estão, os dois tiveram praticamente, o meu irmão teve hipotermia ontem, e vocês vão ver o estado que o coitado do Renê chegou. Eu falei, Renê, eu tenho um monte de roupa técnica aqui. Não, eu tenho, o Christian, a mesma coisa ontem. Que nada, os caras tomam vento o tempo todo, eu tô fazendo exercício, então
eu e eles não fazem, moto é osso, hein? Pô, tem que estar com roupa.
Eu não deixei de ter frio um segundo hoje durante as 4 horas e tá 4 horas e meia, sei lá quanto que eu pedalei. Eu cheguei aqui praticamente batendo os dentes e os dois, tanto ontem que choveu e fez frio, e hoje fez muito mais frio que ontem, mesmo sem chover. Os caras chegaram aqui dando dó, cara. Dando dó. Meu irmão, eu falei, cara, vai pro banho, eu vou lavar sapatinha, eu vou não sei o que. Eu tinha mais tempo ontem pra ir pra TV, eu fui fazer minhas coisas, enquanto o Christian se recuperava, coitado. Porque ele foi o herói, né? Minha mãe, foi o Christian que foi o herói ontem, né? Minha mãe, né? Os filhos todos. E hoje foi o herói, foi o René. René, amanhã você vai estar com... Se você não trouxer a roupa adequada, eu coloco, eu levo para você. Põe o filminho aí para a gente ver, rapidinho.
A galera, tudo bem? Terminou, ó. Deixa eu ver quantos quilômetros que deu. Ah, tá aqui no telefone. Eu acho que deu uns 160. Hoje é a etapa 181. Eu vou descontar os 20 aí que eu fiz a mais daqueles 200 de ontem. Hoje é o domingo, é o segundo dia, e eu vou te dizer que foi mais duro fazer hoje do que ontem na chuva. Hoje não choveu, só que estava um vento incrível, um frio, e o vento, você não tem vácuo nem de moto, nem de caminhão, nem de jato. É impressionante hoje, a dureza que foi, tanto é que eu queria fazer 181, eu falei, eu vou fechar agora, acho que vai dar uns 160, mas enfim, só que... Bom, eu sofri pra caramba, mas quem tá indo comigo, ó aqui, ó. Renê, e aí, cara?
A mão tá dormente.
Ó.
Os pés não tô sentindo, tá dormente também.
Ó, não tá conseguindo nem falar, ó, bicho, cara. A boca tá travada, é ou não é, Renê? Fala aí pra gente.
15 graus com uma sensação de uns 10, 9 graus. Muito ruim, muito gelado, gelado, gelado. E venta aquele pesado, sabe? Que dói e queima. Pulmão do Celso deve estar arregaçado.
Ó, eu vou falar que eu sofri pra caramba hoje, mas o René, como o Christian sofreu ontem, o René tava um pouco menor agasalhado que o Christian ontem, meu irmão. Só que ontem tava chovendo. E eu vou dizer uma coisa, pelo menos a minha percepção, ontem chovendo... Eu vou até botar a camisa aqui do... Quer dizer, tirar a blusa, né? Para mostrar a camisa do evento. Ontem, chovendo e eu tava com menos frio que hoje. Incrível. Hoje como é que tava, né, Renan? Hoje
tava pior.
Caraca.
Assim, ontem eu peguei chuva e não tava frio assim.
Então fica a dica para vocês, não é só sair para andar, mesmo quem está dando apoio, tem que ter aí a roupa correta e tal. Amanhã até eu tenho um monte de roupa aqui, se o Renê precisar, tem coisa para cabeça. Tá como
duas meias, ó, três meias.
Eu tô com duas meias, amigo.
Estou com meu pé dormente.
Então, é terrível o negócio. Bom, vamos lá. Mais uma etapa, agora tomar um café e ir para a TV. Até já.
Bom, isso aí...
O cara estava sem luva, é isso? O
Renezinho? Não, então, ele saiu de luva, ele quis filmar, ele tirou. Por exemplo, amanhã se ele quiser filmar, até a gente vai botar aqui o outro filminho para vocês verem. Ele filmou um pedacinho ali na saída e tal, nem dá para ouvir tanto aí o que eu falei, porque ele estava um pouco longe. Ele tirou a luva e ele não botou mais, porque você perde a sensibilidade ali para filmar. Mas não, se ele tirar a luva, eu falo, Renê, eu vou indo, para, põe a luva, não sei o quê, e segue depois, não tem problema. Eu ficar aí 5 minutos sem você estar do meu lado, enfim, não tem problema. Vai embora, vai lá botar a sua. Tem que sair agasalhado, e tá um frio do cão. Amanhã.
Essa madrugada hoje, vai estar complicado, tá chovendo, vai estar pior, então, hein, cara, essa madrugada, tá, hein?
A previsão até é de chuva garoa aí para as 3 horas da manhã. E no carro, Jean, eu vou acordar, eu vou. Não sei se eu consigo fazer os 158,5 que é de amanhã.
Você tá virando lá no... Qual o percurso que você tá fazendo?
Eu saio daqui e vou para as marginais. Aí tem hora que eu vou para o lado de Interlagos primeiro, tem hora que eu vou para o lado do Aricanduva primeiro, porque tem iluminação até ali, o asfalto tá zerado. Bom, a marginal é plana, né? É 99%. E aí cada hora eu vou para um canto, eu dou geralmente 2 voltas, que dá aí o centro, que deu hoje 167, eu acho, quilômetros. Ontem eu dei as 2 voltas e ainda completei que eu queria fechar mais de 200, né? Então ainda dei mais uma voltinha aí, fui até a USP, voltei, não sei o que, lá pela marginal e acabou dando os 204 ontem e tal. Mas é como eu falo, hoje, não tinha jeito de você ter vácuo de qualquer jeito, só se pegasse um caminhão. Né? O caminhão, beleza, mas e para pegar o caminhão, né? E a gente não aconselha ninguém, porque a moto é do tá comigo e tal, mas não tem, parece que o vento brotava, não adianta, você não pega vácuo nenhum, é um inferno. E o coitado do René e do Christian ontem sofreram pra caramba, e amanhã a história vai ser diferente, vamos ver. Ô Felipe, você tem o recado da Cervelo aí, ó, que tem uma promoção. Nota 1000 das bikes da Cervelo, que você pode entrar lá no QR Code, põe aí pra gente ver as bicicletas, inclusive a bike do evento do desafio Sol East Cervelo na Vuelta 2023. Põe aí, ô Felipe, uma bike mais legal que a outra também. Falar o que das bikes lindas, né? Tem ali, você tem a P5, que é a bike de crono, né? Ou time trial, ali, ou triathlon. Aí a gente tem a P5, a S5, a Sol East. Não, desculpa. A S5, a R5, a Sol East, que é essa que está aqui comigo. A Caledonia, que é aquela frente mais alta, uma bike mais confortável e tal. E você entrando nesse QR Code aí, você tem ofertas super especiais Inclusive, entrando dentro desse QR Code, você fazendo a compra, você vai ter vantagens como brindes e também um desconto especial. Nas bicicletas, com o grupo eletrônico, seja ela qual for, vocês terão, olha bem, hein? 3.154, que está lá oficialmente, reais de desconto, 3.154, que é o número de quilômetros. Então, vocês vão ter um real por quilômetro completado aqui no desafio Solo East Cervelo, nessa promoção do desafio Solo East Cervelo na Vuelta 2023. Olha aí, entrando nesse QR Code, R$ 3.150 nas bicicletas com grupo eletrônico. A bike de entrada com valor menor é a Solo East, mas com grupo 105 mecânico. E aí você entra ali, vocês vão saber dos preços e tudo mais. Essa não tem o desconto de R$ 3.154, mas você ganha... É uma gene, né, Felipe?
Essas bikes você ganha um seguro.
Ah, um seguro. Seguro
grátis, é. O GPS Magene, qualquer bike da Cervelo que eles comprarem nesse link, eles já vão ganhar o GPS Magene.
E só nesse link, né? Você comprando em qualquer outro, não, mas aqui dentro do Bike Hub, que na verdade vai ser direcionado para o site do Carlão, do Pedrão, lá, do pessoal. Da Cervelo. Então vocês têm, olha lá, passem aí para os amigos e tal, vocês aproveitem. 3.154 nas bicicletas com o grupo eletrônico. Essa que eu estou usando tem o DI2, né? O DI2 aí, 105, tem com o Tegra, tem com o Rival, né? E outros grupos aí, depende do nível da bicicleta. Essa aqui igual a minha, inclusive eu não falei nada, essa bicicleta aqui, ela vai ser colocada à venda, podem comprar antes, vai ter um desconto meu, aí entre no meu particular, porque essa bike aqui a gente vai negociar antes do final do desafio. Então, para quem quiser, quem tem essa daqui, é uma bicicleta 56, tá? Quem tiver a fim de ter uma bike, que é essa bike que eu vou usar, os 3.154 quilômetros, ela vai ser entregue com preço super especial, mas no site da própria Cervelo, vocês têm naquele QR Code. Põe aí de novo, Filipinho, o QR Code, se cadastrem aí e entrem nesse QR Code, vocês vão ter lá R$ 3.154 nas bikes com câmbios eletrônicos, ou então o brinde, que é o seguro já automático, e nesse aqui o monitorzinho ali da Magene. Eu estou usando o pé de vela de potência e tal. Amanhã que eu vou aprender a mexer nessas coisas todas aí. Tá tudo instalado lá. Eu tô na raça. Nem olhando velocidade, nem nada. Eu ponho no bolso ali o celular, Jean. Eu nem olho quantos quilômetros tem para não me dar gastura, cara. Eu só vou ver no final. Quando tá no finalzinho. Agora eu já peguei mais ou menos do circuito que eu tô fazendo. Então eu já sei. Mas, cara, nem a quilometragem eu fico olhando para não ficar doido lá, viu, Jean?
Mas você tá fazendo bem, tá fazendo o quê? Para 35, 36 de média?
Quanto é que tá fazendo mais, de média? Dá até mais. Mas hoje, cara, fazendo toda a força.
Por causa do vento que tava, não tem como. Você não tá no pelote, né?
Meu, as pernas explodindo e parece que a quantidade e a intensidade do vento dessa madrugada agora que vai entrar é a mesma de que foi nessa outra. Então,
em qualquer lado que vai, venta, né? E a marginal, ela vira muito. Não é que você pega um lado, venta a favor, um lado contra. Ela é assim, ó. Quem não conhece, acha que é uma reta vai, é uma reta vem. Mas não é. Ela chega, inclusive, ali perto do Parque Vila Lobos, ela faz uma curva, né? Exato. Então você pega vento lateral, você pega vento, meu. Celção, força, irmão. Força, cara.
Bom,
força,
eu já tô aqui, bocejando meu aqui, mas, ó, com muita vontade. E vou acordar às 2 horas da manhã, 3 horas, se Deus quiser. Com chuva, com sol não, né? Não tem sol.
Esse horário não. Esse horário escuro, não tem mesmo.
molhado ou não, a gente vai, o Renezinho vai estar comigo e vou entregar uma. Vou levar lá para baixo, aqui no, na garagem, um monte de roupa para ele. Ele usa o que ele quiser, eu vou aconselhar ele usar algumas aí que eu sei que funcionam. Bom, galera, ó, até aí, ó, tá aí o filminho aí. É, tá sem o som, Felipe.
Bora!
Caraca! 3 e 4 da manhã, Celso?
É, não, era quase 4 ali. Era, eu saí mais tarde hoje, deu uma atrasada. Eu saí daqui, acho que era umas 10 para as 4. Fui até as 8 horas da manhã, foram 4 horas e tralá. E o problema é que eu tenho que estar na TV, eu tenho que ver a etapa, o que está rolando, tenho que me informar, né? A maioria das coisas a gente já tem aqui, mas ver o que está rolando aqui em casa, tomar café, tomar um banho, trocar o ar, a Jean coloca.
Isso aí, bicho, é um mega desafio mesmo, hein? Isso aí você fez jus ao nome, desafio, mas vai, vamos lá aqui. Cara, a hora que o tempo melhorar, vai melhorar muita coisa, o tempo está judiando agora. Entendeu?
Cara, mas não tem previsão. Parece que até a semana que vem a desgraça.
É,
cara.
Aí, bicho, é isso aí que vai ser problema. Torcer pra você não pegar uma gripe aí. Bom, então, o tubarão tá te dando uma força, você tá suplementando direitinho, então vai dar tudo certo. Entendeu?
Vamos lá.
Vai dar tudo certo.
Gianzinho, amanhã você vai fazer planilha pra Deus e o mundo aí, né?
É, amanhã eu fico o dia todo em casa. Amanhã eu trabalho com planilha, amanhã é dia de. Inclusive, agora à tarde eu tava adiantando, que a semana passada eu tava viajando, então eu já tava dando uma olhadinha que antes de montar. Eu gosto de revisar direitinho, um por um, né? Pra ver o que a gente vai trabalhar. Aí amanhã eu dependo do feedback de cada um. Aí aquilo que cada um me passar, em cima daquilo a gente monta a programação, né? E o próximo fim de semana eu vou estar em Pomerode, Celso. Uma pena que você não vai poder ir, por causa do desafio. Mas fica o convite, galera. Quem quiser, a gente vai fazer boa parte do percurso onde vai ter o Gran Fondo da UCI, né? E o Valsemar vai nos acompanhar lá, vai dar uma força pra gente. E a gente vai estar lá com uma equipe lá e vamos ter uma outra equipe treinando aqui em São Paulo com o Juninho, né? Então, quem tiver interesse, entra em contato para ir lá pedalar com a gente. Só que vai ser só um dia, tá, Celso? Não vai ser 3 mil quilômetros, não. A gente vai fazer um pedal lá e vamos fazer uma boa parte do percurso e é isso.
Então, por enquanto, foram dois. Eu tô fazendo a contagem regressiva. Os 3.154 lá, menos os...
já não tem mais 3 mil, já são 2 mil e pouquinho.
370
quilômetros, já foi por mim. 2.800 e pouco, então tá, vai.
É.
Já conclui.
Vamos lá, que as minhas costas resistam. O resto até tá funcionando, mas as costas e com esse vento você tem que fazer muita força.
Força é demais, complicado. Cara. O clima judia bastante. A hora que melhorar, cara, aí, putz, aí vai ser de letra. Agora, bom, vamos lá, o pior parte é agora, né? Entendeu? Passou agora, vai embora. Entendeu?
Vamos lá, ó.
Mas parabéns, Celso, parabéns, cara, a gente tá aqui torcendo por você e que Deus te dê força e, assim, independente é o que eu reforço. Muito legal a iniciativa de você ter feito esse desafio, criado, você tá movimentando uma coisa muito bonita, tá fazendo algumas ações sociais. Você está unindo mais ainda a nossa comunidade e por uma coisa boa. Você está incentivando muitas pessoas. Eu, de verdade, eu confesso, já estou pensando em alguma coisa, inventando alguma coisa nesse sentido, onde você vai estar junto, a gente sempre está junto, porque é legal, você está movimentando uma coisa bem bacana. Cara, independente, lógico, eu tenho certeza que você vai dar 100% para completar, mas independente disso aí, você já completou, tá de parabéns, você é o cara. Tô super orgulhoso de você. Parabéns, Celso.
Pô, eu agradeço, ainda mais vindo de um irmão como você.
Não, parabéns, tô super orgulhoso.
Mas assim, se você tá pensando, então foi o seguinte, são 19h45, aproximadamente, já vai dormir. Se você tá pensando em fazer alguma coisa, já faz essa madrugada comigo e depois chega aqui. Não precisa nem vir para cá, me encontra ali na marginal, a gente marca um ponto ali, 3 e qualquer coisa. E aí você já não fica. Você não precisa nem ficar pensando muito, você já faz logo comigo.
Já vai lá e faz.
E aí tal.
E eu lembro quando você comentou comigo sobre esse projeto. Você falou, a gente, você por uma casa, você comentou comigo, você falou, Jean, eu vou fazer a volta à Espanha e tal. Eu falei, ah, Celso, para, meu. Você, não, tô falando sério, nos lembra que você comentou ainda, né? Que você foi reforçando a ideia aqui, e tá aí. E olha que legal, cara, pô, que show. Mas é o que eu falei.
Eu falei pra, bom, pra quem eu falei, os caras falaram, você é louco. Eu falei, não, tudo meu, bem, é. Eu vou tentar. A Sibeli falou, e ela me apoia, né, me ajuda pra caramba, tá separando lá as puxicatinhas lá do tubarão, lá, as pílulazinhas lá, vitamina D3, vitamina blá blá blá,
Tem de coisa que, lá. Não, pra ficar doente agora tá fácil.
Pra amanhã, né, e me ajuda pra caramba. Você é louco, não sei o quê, pô, pensa bem, você vai ficar cansado, você vai ficar, não sei o quê. Eu não tô nem pensando, Sibeli, Jean falou a mesma coisa, que o pessoal gosta de mim, né, graças a Deus. Mas vamos lá, vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver. E aí, Jean, vamos fazer junto, que se for fazer, vamos fazer junto.
Eu tô pensando em fazer algum tipo de desafio, não falei que é esse, tá? Alguma outra coisa, tá bom? Mas a gente vai fazer sim, parabéns mais uma vez. Cara, força, Deus que acompanhe você e manda notícia, a gente tá lá acompanhando. A gente está acompanhando lá.
Amanhã, Jean, vamos aquecer aqui
amanhã. Estamos acompanhando aqui. Dá um beijão na Sibeli aí, e aí amanhã eu não vou ficar te ligando, porque eu sei que cada segundo que você puder descansar vai fazer muita diferença para você conseguir concluir. Então, cara, cada segundinho que você puder ali, depois que você não estiver na TV, estiver na loja, tudo, você puder dar uma respirada, vai fazer muita diferença no dia a dia, tá bom? Mas se precisar de alguma coisa, conta com a gente. Tá bom, Celso?
Beleza, é isso aí. Amanhã, se Deus quiser, aqui, às 10h50 lá nos canais ESPN. E se alguém tiver pelas marginais aí, ver um louco ali com uma moto de um lado, na frente, atrás, de baixo, o vento querendo pegar ele, dando surra nele até não sei a que hora, sou eu. E vambora, com chuva, com sol não, mas com chuva ou sem chuva estaremos lá. Filipinho, eu vou sair direto, amanhã a gente fala na loja, e que eu já vou pegar um negócio para comer aqui, que senão eu não vou dormir hoje e tal. Um beijo, Jean, um beijo para todo mundo.
Pra você. Obrigado também, um vocês beijão todos. E sucesso, Cururu. Sucesso.
Vamos lá. E para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, galera.
Beijo, tchau. Beijo, galera. Boa noite.